Temos meditado juntos no Evangelho de João. E hoje nós compartilharemos da nona mensagem e concluiremos o primeiro capítulo do Evangelho. Se você é muito ansioso, precisa tratar a ansiedade do seu coração, porque a ansiedade é pecado. Mas para eu te ajudar com isso, não fica assim, em que milênio eles vão terminar a exposição do Evangelho de João? Porque eles estão só terminando o primeiro capítulo, esses caras são doidos. Então acalma o seu coração com isso. Nós não vamos pregar o Evangelho todo de uma vez. Mas vamos fazê-lo de uma maneira que a gente entenda que não vai só passar por cima do que precisa ser dado atenção. E a palavra de Deus, ela é suficiente. Talvez você está acostumado a comer na rua, então cada dia come uma coisa diferente. E aí ficou me acostumado com isso quando pensa na pregação. Mas ter uma dieta que é regulada, e aqui o nosso desejo é que seja regulado pelo Senhor, dirigindo a gente pelo Espírito Santo. Então fica sossegado sobre isso, tá bom? A gente não vai ir ininterruptamente no Evangelho de João. Vamos fazer algumas pausas em alguns momentos. E nem todo capítulo a gente vai pregar 9 mensagens. Mas a gente vai conforme o Senhor nos orientar. Muito bem. Até aqui nós temos, no capítulo 1, visto o apóstolo João nos apresentar a divindade de Jesus, provando quem ele era, considerando que aquilo que a igreja tinha nos outros 3 evangelhos sobre Jesus não era ou não estava sendo a eles tão claro a respeito de terem uma fé firmada em Jesus a tal ponto em que não recuassem da sua crença. João vai nos trazer um quarto evangelho, nos ensinando acerca de Jesus questões que os outros 3 evangelhos não trataram. O evangelho de Mateus e Lucas começam nos apresentando Jesus como homem, e falam do seu nascimento. Mateus começa com a genealogia, ligando Jesus à descendência davídica. Lucas vai nos detalhar acerca de como foi o anúncio do nascimento de Jesus, do próprio João Batista. Marcos, como é o evangelho mais curto, e foi o primeiro a ser escrito, ele já começa apresentando a revelação de Jesus Cristo e já nos mostrando Jesus começando o seu ministério. Ele nem dá tanta atenção à entrada de Jesus no cenário da humanidade. No entanto, João, ele não destaca a humanidade de Jesus, como ele nasceu, como Maria o concebeu, como foi a gravidez, o que aconteceu em Belém, ele já vem diretamente destacando a divindade de Jesus. E ele nos mostra que a deidade de Cristo revela a glória de Deus na encarnação. O nascimento de Jesus não foi para nos mostrar da maneira como foi uma história mirabolante, mas nos apresentar que Deus rompeu o espaço, o tempo, a matéria, a história, e veio ao mundo. Depois que o apóstolo João faz isso, no versículo 19 para frente, ele passa a nos dar testemunhos que vão autenticar a superioridade de Cristo. E ele vai mostrar que Jesus é superior aos profetas, superior ao próprio João Batista, que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e hoje, concluindo esses testemunhos, ele vai mostrar que Jesus é maior do que qualquer coisa que o homem possa imaginar. Aqueles que leram, estudaram e se aplicaram a conhecer as profecias acerca do Messias, quando o reconheceram, quando tiveram o primeiro contato com ele, ficaram surpresos, porque viram que ele era maior do que tudo que eles podiam imaginar. E é sobre isso que nós vamos pensar hoje à noite, concluindo esse primeiro capítulo do Evangelho de João. Mas eu quero orar mais uma vez com vocês. Pai, temos buscado o Senhor em oração nessa noite, e já temos expressado tanto a nossa fé, o nosso reconhecimento de seus atributos, como também aberto os nossos corações nessa necessidade de buscá-lo, de desejar a sua presença, a sua palavra, o seu poder que salva e transforma as nossas vidas. Queremos demonstrar que não foram apenas palavras cantadas ao darmos a ti a nossa atenção para aquilo que o Senhor quer nos falar. Fala conosco, nos instrua com a sua palavra, sonda os nossos corações, quebranta-nos de tal maneira que o propósito do Senhor para as nossas vidas hoje à noite seja alcançado. E isso traga glória para o seu nome. Amém. Em 2002, Ademar de Campos traduziu e gravou uma música angolana, muito simples, com uma letra muito simples, mas que representa o quinto testemunho que nós vamos encontrar aqui no primeiro capítulo de João. Alguns de vocês vão se lembrar disso. Caculho aliso calaieso. Tua vanguelia cuose cuose. Tua papaiata cuose cuose. Tua noaia noaia cuose cuose. Caculi caculi caculi. Lembra disso, Paulo, que a gente cantava lá? Ninguém é igual a Jesus. Lembra, Sandro? Lá no centro do professorado paulista, lá no metrô São Joaquim. Segunda-feira, cantaram aqui em São José também. É que o Sandro frequentava lá, quando Ademar de Campos fazia lá. Eu fui algumas vezes, a Sheila. Ninguém é igual a Jesus. É simples isso, não é? E a música fica repetindo isso 4 vezes. Aí canta na língua angolana, depois canta em português. E aí diz, já procuramos em todo lugar, já apalpamos todo lugar, já rodeamos todo lugar, e conclui dizendo, ninguém é igual a Jesus. O quinto testemunho que nós encontramos aqui no Evangelho de João, ele de maneira muito objetiva vai dizer exatamente isso. Ninguém é igual a Jesus. Jesus vai se encontrar com alguns homens que procuraram, que estavam atentos, que esperançavam, como ouvimos na semana passada. E eles descobriram que tudo o que eles tinham visto não podia ser comparado agora com quem estava diante deles. João 1, 43 a 51, nós lemos assim. No dia imediato, no dia seguinte, resolveu Jesus partir, eu estou lendo na Ara, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Quando estavas lá debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós temos aqui mais alguns homens, mais alguns discípulos, mais algumas pessoas se tornando seguidores de Jesus Cristo. E o que isso tem a nos ensinar, não só com esse trecho que nós lemos, mas com todos os testemunhos que já temos meditado nessas últimas semanas? Jesus é maior do que poderíamos imaginar, mais sublime do que nossa mente consegue captar. Por isso, continuamos a investigar. Muitas vezes, a fé das pessoas tem ido até o momento do encontro com Cristo e para ali. E não consegue progredir e amadurecer. E o que nós vemos e veremos na vida desses discípulos é que eles são impactados com o encontro de Cristo, eles creem no Senhor, mas ainda tinham perguntas, tinham dúvidas, eles precisavam aprender mais. E o seguir a Cristo começa com essa fé depositada no Senhor e continua com uma vida na presença dele de aprendizado. Porque a grandeza do Senhor Jesus chamou-lhes a atenção para o fato de que eles precisavam e precisariam sempre conhecê-lo mais. Porque ele sempre tinha algo que eles ainda precisavam aprender. E essa será a tônica da nossa lição, da mensagem do Senhor hoje à noite. Talvez você não tivesse, antes da sua salvação, dedicado tempo no estudo do Antigo Testamento, aguardando o Messias. Mas você estava procurando Deus. Você fez isso adorando ídolos, acendendo velas, dando esmolas como uma motivação para garantir o céu, fazendo bem como uma motivação para ser aceito por Deus. Talvez você não tinha a expectativa de um Messias vir, mas você tinha a expectativa de um Salvador, de um Redentor, da sua maneira. E o dia que Jesus se apresentou a você e o Espírito Santo desvendou os seus olhos acerca dele, você percebeu que ele era mais do que as suas expectativas estavam movendo e incomodando o seu coração. O que nós encontramos nesses versículos são três situações que envolvem Jesus e o encontro com esses outros discípulos. Os versículos 35 a 42 nos apresenta Jesus convidando os primeiros discípulos, André, Pedro, próprio João. Versículo 43 para frente, há outros discípulos sendo chamados. Então, há uma sequência do que Jesus está fazendo, e o versículo começa dizendo no dia seguinte. E essa primeira situação nos fala de encontros inesperados. Apesar deles estudarem e buscarem e aguardarem o Messias, quando ele aparece, para eles é surpreendente. Eles queriam muito que aquilo acontecesse. Eles, como discípulos de João Batista, sabiam que aquilo iria acontecer e nos últimos dias tinham ouvido de que o Messias estava entre eles. Mas agora eles têm a chance de pessoalmente se encontrarem com ele. Eles esperavam o Messias, mas se surpreenderam quando o encontraram. O primeiro encontro foi de Jesus com Filipe, primeiro para o trecho de hoje, porque já tinha acontecido alguns nos versículos anteriores. A questão é que, apesar das nossas versões bíblicas indicarem que foi Jesus quem decidiu partir para Galiléia, olha lá o versículo 43. No dia seguinte, Resolveu Jesus partir para a Galiléia, encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ah, isso está na Ara. Você que está lendo na NVI, você vai descobrir que o sujeito da oração continua sendo Jesus. Mas lá no texto original, isso não fica tão claro. Literalmente, poderíamos traduzir o versículo, pela manhã decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse a ele, Jesus, segue-me. O nome de Jesus só vai aparecer no final da frase, o que pode sugerir que foi André quem decidiu partir e não Jesus. Isso não é o mais importante no texto, mas apenas nos faz pensar de que a narrativa vem demonstrando que aqueles que chegaram a Jesus o fizeram por causa do testemunho de outra pessoa. Alguns exegetas, pelo menos dois deles, vão concordar diretamente que não foi Jesus quem partiu, mas foi André que encontra Filipe, traz Filipe, e então eles se encontram com Jesus. Isso não vai mudar a sua fé, mas só vai indicar que naquele momento há encontros acontecendo por causa do próprio testemunho de outros. E nesse caso, o Senhor vai chamar Filipe. O texto bíblico diz, e João queria situar os seus leitores que não conheciam bem a região, de onde ele era. Filipe era de Betsaida, e qual a importância disso? A importância não é necessariamente a cidade, mas de que lá em Betsaida também moravam André e Pedro. O nome Filipe significa aquele que gosta de cavalos. Provavelmente ele tinha um nome judeu que a gente não vai encontrar na Bíblia. Sendo de Betsaida, nós, estudando sobre a vida dele, percebemos que ele era um judeu fiel ao Senhor, temente a Deus. É bem provável que ele tenha crescido frequentando a mesma sinagoga de André e Pedro. Portanto, eram muito amigos. Há evidências bíblicas de que ele, juntamente com Tomé e Natanael, eram pescadores da Galiléia. Lá em João 21 há um indicativo a isso. Ao que parece, e se a tradução mais literal do versículo 43 indica que foi André quem sai, depois ele com Filipe encontra Jesus, que o versículo 41 vai indicar esse outro discípulo. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias. Por que a informação do achou primeiro? E depois ele não diz quem foi o segundo. E talvez o segundo aqui tenha sido o próprio Filipe, e isso acontecendo num contexto onde eles eram muito próximos. Filipe, André, Pedro. Cresceram juntos. Estudavam juntos na sinagoga acerca das profecias messiânicas. É possível que Filipe também tenha sido discípulo de João Batista. Portanto, alguém que vivia essa expectativa do encontro com o Messias. Esse foi o primeiro encontro que, no trecho que estamos meditando, menciona. O encontro de Jesus com Filipe. Quando eles se encontram, Jesus vai dizer, segue-me. Filipe já vem a ele com a informação. Nós temos mais um encontro. E é o encontro de Filipe com Natanael. Depois que Filipe se encontra com Jesus, o versículo 45 diz que ele encontra-se com Natanael e lhe diz, achamos o Messias. Sabe o que os cinco livros do Pentateuco e todos os proféticos, profetas anteriores e profetas posteriores, ou seja, todo o Antigo Testamento fala sobre o Messias, nós sabemos quem é, e ele está entre nós, e nós o encontramos. Só que aqui Filipe dá uma informação a mais. Ele vai falar de Jesus, o apresentando como normalmente naqueles dias se fazia. Você mencionava a cidade da pessoa e depois o nome de seu pai. Vocês sabem que é daí que veio o nosso sobrenome, né? Essa ideia do sobrenome vem... Olha lá, o Wallace, filho de Benedito. Se a gente fosse, eu fosse judeu, com esse nome, o meu pai tem nome católico, né? Wallace Bar Benedito. Era comum fazer isso, e a gente tem muita informação sobre isso, como a Bíblia vai apresentando isso o tempo todo. E é assim que Filipe apresenta Natanael Jesus. Nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem se referiram os profetas. Sabe aquele que nós passamos a vida estudando? Nós encontramos. Ele está entre nós. Aí ele dá uma informação. Jesus... de Nazaré, filho de José. Natanael nem pensa duas vezes, ele nem vai ofender a José, ele vai dizer assim, o quê? Não me parece claro, depois de ler, depois de estudar e meditar em todo o Antigo Testamento, que o Messias tenha nascido de uma família de Nazaré. Por acaso, você conhece algum rei de Israel que descendeu de Nazaré? Por acaso, você conheceu alguma família importante que influenciou a nação com a sua história e está registrada nos nossos escritos que vieram de Nazaré? Até esse momento da história, Nazaré era, sem querer ofender, não sei se alguém nasceu lá, mas é que nem Nazaré Paulista aqui. Sabe onde fica Nazaré Paulista? Tem alguns de vocês que não sabem, a menos que você goste de pescar, quando tinha água lá na represa, que já não tem mais, né? Agora só tem carro, carcaça de carro. Nazaré. Deixa eu usar a cidadezinha de Nazaré, quando você pega D. Pedro, passa em Garatá, tem Nazaré, antes de chegar em Bom Jesus dos Perdões. Você conhece alguém importante que nasceu aqui em Nazaré Paulista? Algum prefeito, governador, algum dos nossos presidentes que nasceu em... Você conhece? Conhece algum grande empresário que nasceu em Nazaré Paulista? Você nunca nem lembra da existência de Nazaré Paulista. Agora você não faz isso, porque você não devia estar usando a internet. Então, se você está, para. Mas, se você fosse usar a internet, faz uma busca rápida sobre Nazaré Paulista. Você vai falar assim, ninguém importante nasceria lá. É um pouco do impacto que Natanael tem. Vocês estão enganados. Vocês acharam um genérico. Não pode ser. De Nazaré não pode ser. Natanael. O seu nome significa Deus deu. Nathanael. O seu nome vai aparecer nas quatro listas dos apóstolos que nós temos no Novo Testamento. Como Bartolomeu. Esse sobrenome hebraico dele significa filho de Tolmai, ou filho de Tomeu. Segundo João 21:2, ele era de Caná da Galileia. E ao que parece era amigo de Filipe. Ele não foi um dos discípulos que mais... nós temos destaque na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia não fala nada dele, a não ser do seu chamado. Eu tenho um livro sobre os apóstolos, que o camarada descreve todo o perfil, até de personalidade dele, só por causa desse trecho. É forçar a barra. Nós não sabemos muito, mas o que sabemos é que ele foi um dos 12, usado pelo Senhor, que pregou o Evangelho, mas que o seu primeiro contato com Jesus fez toda a diferença. Esse homem duvida de que eles tivessem encontrado o Messias. Mas, mesmo diante da dúvida, ele aceita o desafio que Filipe lhe impôs. Você acha que eu estou mentindo? Você acha que eu estou enganado? Você acha que nós não encontramos? Então venha e veja. E você mesmo pode fazer suas conclusões. E ele vai. E quando ele vai, nós encontramos então esse terceiro encontro do trecho que estamos analisando, que é o seu encontro com Jesus. Quando Natanael vai se aproximando, antes que ele falasse alguma coisa, Jesus agora fala. Perceba que no capítulo 1, muito é dito acerca de Jesus, mas Jesus fala pouco. E essa é uma das falas dele. Ao se aproximar, Jesus olha para ele. O homem que tinha desprezado quem Jesus era, tinha agido com preconceito, e Jesus diz para ele, eis aí um verdadeiro israelita. Um elogio. Um homem honesto, sério. Um homem conhecedor das Escrituras. Ele ainda não está totalmente convicto, porque olha como se desenrola o diálogo deles. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Nós não sabemos o tom da pergunta. Se foi em deboche, se foi... Mas ele aqui está disposto. Lembra que Filipe disse a ele: vem e vê. Ele chega antes de falar, Jesus lhe tece um elogio. Jesus sabia quem ele era e diz isso a ele. E ele volta-se para Jesus, em vez de agradecer pelas palavras, ele diz: te conheço? Já te vi? Por que você está falando isso de mim? De onde me conheces? E aí Jesus revela algo a ele que não era comum. Jesus diz assim: antes de Filipe te chamar, eu te vi. Você estava sentado debaixo da figueira. E aí, quando Jesus diz isso a ele, o texto bíblico diz que esse homem começa a exclamar uma exaltação acerca de quem é o Messias. Alguns comentaristas que querem criar um ambiente em torno do que significa estar sentado embaixo de uma figueira. Com algumas coisas que são interessantes, mas não me parece que isso seja a centralidade da narrativa. E de que a centralidade, Jesus demonstra isso para que ele, Natanael, entendesse diante de quem estava. E não o que significava ele estar sentado embaixo daquela figueira. Jesus demonstra que não era o que Natanael estava pensando que ele era naquele momento. Que o fato de ele ter nascido em Nazaré, ser filho de José, que isso em si não era um impedimento para quem ele era. E quando Natanael ouve as palavras de Jesus, ele crê, por causa das provas que Jesus lhe dá. E o diálogo continua. Natanael então faz três afirmações sobre Jesus ser o Messias. Primeiro, ele o chama de Ravi, mestre. Ele vai reconhecer que Jesus era um líder espiritual. E lembra que Jesus não disse quase nada a ele. A palavra Ravi significa meu grande, literalmente. Ele vai chamar Jesus de filho de Deus, retratando a relação única de unicidade, intimidade entre Jesus e o Pai. Nós já vimos isso algumas mensagens atrás, que o termo Filho de Deus indica que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. Um termo usado 10 vezes só no Evangelho de João. Usando a palavra para filho, que nesse caso do Evangelho vai ser usada exclusivamente a Jesus. A filiação de Jesus a Deus, por mais funcional que seja, quando a gente pensa na descrição, ela envolve um relacionamento, não meramente messiânico, mas da Trindade. E isso foi descrito em todo o Antigo Testamento. E, por certo, Natanael tinha lido sobre isso. E, pela primeira vez, no Evangelho de João, Jesus é chamado de Rei de Israel. Usado pelos judeus da Palestina para o Messias. Não é interessante isso? O encontro de Natanael com Jesus foi inesperado. E se torna surpreendente porque Natanael, mesmo com coração resistente num primeiro momento, vai vendo que Jesus é mais do que ele próprio tinha até aquele momento esperado. Jesus então olha para aquele homem e diz: você não me impressiona com essas palavras. Natanael acabou de chamá-lo de Ravi, de filho de Deus e de rei de Israel. E Jesus diz a ele: porque eu disse onde você estava sentado, você crê? Te impressionou? Deixa eu te dizer uma coisa que vai te impressionar mais do que eu acabei de falar. E Jesus diz a ele que coisas maiores ele veria. E aí acrescenta: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Somente no Evangelho de João nós encontramos a repetição desse termo. Nos outros 3 evangelhos nós vamos encontrar Jesus quando faz afirmações dizendo: em verdade vos digo. No Evangelho de João nós temos repetições disso. Muitas vezes. A palavra que nós usamos, e nós batistas gostamos muito dela, amém. Quando você lê no Evangelho, antes de uma fala de Jesus, o termo em verdade, a palavra literal ali é amém. Amém, amém, lego rumino. Em verdade vos digo. O apóstolo João vai usar isso, uma característica dele, para ressaltar aquela confiabilidade que os ouvintes deveriam ter na medida que ouvissem a afirmação verdadeira que Jesus daria. Poderíamos traduzir isso como verdadeiramente. Poderia se transformar num advérbio, não seria um problema. Esse termo era usado na própria liturgia do Antigo Testamento. Você encontra a expressão assim no Salmo. Salmo 41, por exemplo, é um deles. E é o primeiro dos em verdade vos digo, do Evangelho de João. E o que ele diz que é tão verdadeiro, que aquilo que você verá a meu respeito é maior do que você esperava ver. Por isso que eu estou mencionando que essa situação, essa primeira situação descrita aqui, foi um encontro inesperado, apesar de eles terem esperança e esperançar. Apesar deles terem estudado o Antigo Testamento e aguardar o Messias, foi inesperado porque o contato com Jesus foi muito maior do que eles pensaram. Sabe aquela situação em que você fica muito tempo sem ver alguém e você fica planejando quais serão suas palavras? Talvez isso tenha acontecido com eles. Talvez isso tivesse acontecido com Natanael. E diante do Senhor Jesus, ele, quando abre a boca, fala besteira. Ele vai dizer: de Nazaré? Não, Nazaré não dá. Não pode ser. Depois ele diz assim: eu creio no Senhor porque o Senhor me viu sentado embaixo da figueira. E Jesus diz: cara, que é isso? Você crê em mim porque eu disse que você estava sentado embaixo de uma árvore. Eu vou te deixar de boca aberta. Você não vai ter palavras. A questão do céu aberto, que é mencionado no versículo 51. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. É um simbolismo proveniente da visão de Jacó da escada que ia do céu até a terra, lá no livro de Gênesis. Não vou me aprofundar nos detalhes disso agora, porque não tem necessidade. Mas o que nós precisamos entender aqui é que aquilo que Jacó viu no seu contato com o Senhor, na sua briga com Deus, literalmente, ele viu o próprio Cristo. E a questão da escada, isso é secundário ali. As pessoas pegam esse versículo 51, fazem relação com aquele texto que deveria ser feita, mas aí começa a dizer assim, a cruz de Cristo é a escada que Jacó viu. É, cadê a escada aqui no versículo 51? Não é mencionada. A escada não é a questão. Outra menção que gostam de fazer disso aqui é que fazem um paralelo que os discípulos de Jesus é como se fossem Jacó. Jesus menciona isso para dizer o seguinte: ver os céus abertos é receber uma visão de coisas divinas. E o que de divino estava sendo mostrado e seria revelado? Ele próprio. Porque nenhum milagre que Jesus fizesse, na semana passada ouvimos isso, nenhuma cura que Jesus operasse, nenhuma libertação de demônios que Jesus realizasse, seria maior do que ele próprio. Ver os céus abertos, anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus, nada mais era do que uma confirmação vinda do céu de que aquele que eles reconhecem como Messias foi apontado por Deus. E no contexto do capítulo 1 de João, João Batista mencionou ter ouvido a voz do céu: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Uma confirmação de que Jesus era o Filho de Deus, portanto, ele tinha autoridade sobre céus e terra. E aquilo que eles veriam, daria a eles a clareza sobre a autoridade daquele homem, tanto na terra como no céu. E essa autoridade só Deus tem. Por isso, você não precisa ficar aqui caçando quantos degraus tem a escada, porque o versículo nem fala de escada e essa relação. Jesus queria que ele, que Natanael, que Filipe, que os outros discípulos entendessem. Vocês vão ver coisas que jamais imaginaram. E quando a gente ouve isso da boca de Jesus, tem a questão de Jesus dizer assim: vocês vão ver coisas, eu, Jesus. Nada do que Jesus fez, e olha que ele fez coisas que João nos menciona, que a gente nunca foi registrado em lugar nenhum. Nada do que Jesus fez é maior do que ele próprio. Como Colossenses 1, e tantos textos aqui começa falando do Deus Criador, como ele é Criador. Alguém diz assim: pastor, se não tem vida extraterrestre, vida humana ou extraterrestre, lá em Marte, lá não sei onde das quantas, mas por que que a gente tem um universo tão grande? Como um Deus tão grande ia criar uma coisa tão pequena? Sabe por que nós temos um universo tão grande e que até que Jesus venha as pessoas vão continuar estudando? E lembra que hoje a gente vê mais do que viam por causa da tecnologia. E elas ainda sabem que tem muito mais que não foi descoberto. É só para apontar a revelação da glória do Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É para a gente olhar e ficar de boca aberta. É muito maior o Deus que criou do que a própria criação. E é isso que Jesus está dizendo para Natanael. Você ficou surpreso? Porque eu sabia onde você estava. Você vai ficar surpreso com o que você vai ver. Essa é a primeira situação. Isso nos diz que Jesus é maior do que poderíamos imaginar. Mais sublime do que nossa mente consegue captar. Por isso, a gente não cessa de investigar. Nós já temos fé. Mas o Evangelho de João foi escrito para uma igreja, não para um incrédulo. Ele foi escrito para a gente que já tinha depositado fé em Jesus, mas estava tendo dificuldade de usar a sua fé em direção a Cristo. Tendo dificuldade dessa fé ajudá-los a viver em Cristo, com Cristo, por Cristo. Segunda situação que a narrativa nos aponta é que as dúvidas foram esclarecidas. E assim como aqueles homens, nós temos perguntas a fazer. Você não tem pergunta para Jesus? Às vezes é um texto bíblico que você não entende. Às vezes é uma situação na sua vida que passa pela sua confiança direta, completa em Jesus e você não consegue. Às vezes é a própria percepção de poder defender o Evangelho diante de tantas acusações contra o Evangelho. Nós temos perguntas, eles tinham. O que nós precisamos fazer com as perguntas é ouvir as respostas de Jesus. E assim como ele fez com aqueles homens, ele continua fazendo conosco, ele nos dá as respostas. O próprio quarto Evangelho é uma resposta a isso. Até aqui, ao longo de todo o capítulo 1, nós temos visto vários testemunhos sobre quem Jesus é. O próprio apóstolo João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, ele tabernaculou entre nós. Vimos o testemunho de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vimos o testemunho de André, de Pedro, de Filipe, do Natanael. Então, pela primeira vez, no Evangelho, Jesus agora dará testemunho de si mesmo. Nós já lemos os versículos, eu quero apenas então mencionar. Quando Jesus chama os discípulos para segui-lo, como ele está se apresentando? Ele está aceitando aquilo que ele próprio foi reconhecido por aqueles homens, como um mestre, como um líder espiritual, como aquele que iria ensiná-los acerca da verdade. E as pessoas não eram chamadas de rabi, como nos nossos dias qualquer um é chamado de pastor, como qualquer um é chamado de missionário. Como qualquer um é chamado de bispo, de apóstolo, de Deus. Não era comum um judeu chamar alguém de mestre se ele não visse todos os designativos para aquilo. E Jesus, então, agora, ele aceita, no sentido de revelar-se, quando ele começa a formar o seu grupo de discípulos. Ele revela um fato sobre Natanael, que não era natural. Como que um homem normal saberia onde Natanael esteve e o que esteve fazendo? Jesus faz isso para demonstrar quem ele era. Ele prediz um evento escatológico, isso está ligado a ele ser um profeta, mas essa é a característica do personagem messiânico. O personagem messiânico viria com uma mensagem dura e forte a respeito de arrependimento, porque o reino de Deus é chegado. E ele faz isso. Quando ele diz que eles veriam o céu aberto, anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus, ele menciona algo que um profeta comum não poderia fazê-lo. Que o próprio João Batista não o fez. Ele está chamando a atenção para quem ele era. E como ele termina no versículo 51, descendo sobre o Filho do Homem. Um termo bem usado pelo próprio apóstolo João. Um termo que foi usado no Antigo Testamento, que associa a terra à missão redentora do Messias. Parece que o termo Filho do Homem foi a designação preferida de Jesus sobre si mesmo. Os quatro evangelhos, ele faz isso 80 vezes. Mencionando dessa missão terrena que o Filho de Deus cumpriria como Filho do Homem. O que isso nos faz pensar? Deixa eu te lembrar do que nos foi ensinado na última semana. Se é verdade que o nosso encontro com o Senhor vai nos apresentar um Deus maior do que nós poderíamos imaginar e trazer as respostas que precisamos à nossa fé, isso significa que para seguir a Jesus é preciso conhecê-lo. Nós já meditamos nisso com o chamado dos primeiros discípulos no parágrafo anterior. E isso continua acontecendo nos versículos seguintes que estamos meditando. Também é verdade que ninguém que o conheceu se afastará dele. Quando a gente fala de um conhecimento genuíno. Que ninguém que esteve com ele deixará de anunciá-lo. A gente vê o progresso de que um vai contando para o outro, e vai contando para o outro, e vai contando para o outro, e vai contando para o outro. Se isso não tivesse acontecido, nenhum de nós estaríamos aqui falando de Jesus, porque o evangelho não teria chegado aqui. Graças a Deus, que ao longo de quase 2000 anos de cristianismo, nós tivemos pessoas contando para outras sobre Jesus. Sobre um céu aberto revelando a encarnação de Deus e a redenção que ele ofereceu ao homem perdido. Quando nós pensamos no Senhor Jesus e quando nós pensamos no encontro com o Senhor Jesus, nós vemos que ele é maior do que esperávamos. Nós vemos que as respostas que ele nos dá são satisfatórias, porque são verdadeiras. E isso nos leva a uma transformação de vida, o que nos faz aplicar a mensagem. Jesus é maior do que poderíamos imaginar, mais sublime do que nossa mente consegue captar, por isso continuamos a investigar. Quais são as lições aprendidas a partir disso? Como Natanael, como Filipe, como André, como Pedro, como João, você teve um encontro com Jesus. Amém? Teve um encontro com Jesus. Talvez esse encontro tenha sido recente. Talvez esse encontro tenha sido há muito tempo. Meu encontro com Jesus foi quando eu tinha 8 anos de idade. Domingo que vem eu completo 30 anos que fui batizado. Já faz um tempão. Por causa da graça, bondade e misericórdia de Deus, hoje eu posso conhecer Jesus muito melhor do que eu conhecia naquele primeiro encontro. E sabe qual é a minha percepção? É de que eu ainda sei tão pouco. Há tanto mais acerca de Deus que eu quero aprender e viver. E como que eu sei que eu sei tão pouco? Porque eu ainda não ando com ele como deveria andar. Porque eu ainda não gasto tempo na presença dele em oração como eu deveria gastar. porque eu ainda não o amo tanto quanto eu deveria amar, mais do que os meus próprios desejos, mais do que os meus próprios valores. Por isso há muito para aprender. Agora, a mesma base que nos fez ter um encontro com Jesus lá naquele primeiro dia, precisa continuar crescendo hoje, que é a nossa fé em Jesus. Se eu perguntar aqui quem não tem fé em Jesus, talvez alguém não tenha. Mas a maioria vai dizer, claro que eu tenho fé em Jesus. Claro que eu creio em Jesus. Mas o quanto que essa fé em Cristo, em quem Ele é, tem nos feito vê-lo maior do que as outras coisas? Uma primeira lição diante do que acontece aqui, usando as palavras de Ravi Zacarias, a fé mencionada na Bíblia não é a antítese da razão. Os ateus, por exemplo, vão dizer que fé impede o raciocínio. E eu discordo veementemente disso. No sentido bíblico, a fé, ela é substantiva. Ela é baseada no conhecimento de que aquele em quem a fé é fundamentada provou ser digno de confiança. A minha fé em Deus não é cega. Porque Deus tem dado provas de que o que Ele fez é verdadeiro. De quem Ele é, é verdade e verdadeiro. De que as Escrituras são verdadeiras. E aquilo que eu tenho crido acerca das Escrituras não acontece simplesmente porque eu sentei e agora eu sinto que Deus existe. Eu sinto que a Bíblia é verdade. Eu sinto que Jesus é bom. Desde 1992 eu tenho me dedicado integralmente a minha vida a conhecer o Senhor e a servi-lo. Eu não creio que eu ando com Deus porque eu sinto alguma coisa boa em relação a Deus. Mas eu tenho provas e mais provas acerca de quem Ele é e do que Ele fez, que são incontestáveis. Em essência, a fé é a confiança na pessoa de Jesus, em seu poder, de modo que, mesmo quando o seu poder não serve aos meus propósitos, minha confiança nele permanece por causa de quem ele é. Não por causa daquilo que ele me dá. Uma das razões que o meu primogênito chama Isaac é por causa de Gênesis 22. Com 75 anos, Deus diz para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. 25 anos depois, ele ainda não tinha um filho legítimo. E chega a hora de Deus dar um filho legítimo para ele, Deus faz. Passa-se o tempo. E Gênesis 22, versículo 1, começa assim: e colocou Deus Abraão à prova. E lhe pediu o filho, o único filho. E sabe o que Abraão faz? Não contesta. Ele entrega. Porque o filho não era o seu Deus. Deus continuava sendo maior do que o filho da promessa. Isso é fé. Porque o pedido de Deus foi estranho. Deus nunca tinha pedido um sacrifício humano. Aquilo não era uma coisa comum Deus fazer. Sabe por que que Abraão não questiona Deus? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. E mesmo sem entender exatamente, ele tinha certeza que não tinha sido uma visão difusa. Ele não estava enganado, era o próprio Deus falando com ele. E ele estava pronto para obedecer, mesmo que aquilo lhe fosse estranho. Aí você diz, isso é fé. Mas será que é uma fé irracional? Ou uma fé de alguém que andou com Deus o suficiente para ter provas e mais provas e mais provas de que esse Deus é verdadeiro? A gente não está falando de alguém que crê num monte de barro feito em escultura. De alguém que adora uma pedra, uma sombra na pedra. A gente está falando de alguém que adora um Deus que é pessoal. É um ser pessoal, faz parte de quem ele é, Deus. Um ser pessoal. No Evangelho de João, é legítimo a gente ver os discípulos de Jesus Cristo como pessoas que criam nele desde o início do ministério público de Jesus. Mas também é legítimo que a fé que esses homens tinham foi uma fé crescente. Foi uma fé que se desenvolveu à medida que observavam o progresso do ministério público de Jesus. Por que um quarto evangelho? Porque se a nossa fé não for crescente num relacionamento que deve crescer pessoalmente com Jesus, a gente começa a recuar. E chega um tempo que Jesus é estranho a nós. E a racionalidade aqui não é eliminar os milagres de Jesus, como os teólogos liberais fizeram. Mas é entender por que ele fez cada um dos milagres. Porque ele se revelou como ele se revelou. Para João, o conhecimento de Deus começa com o ato de fé pessoal em Jesus. Versículo 12 do capítulo 1. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Para ele, o ato de fé começa nesse relacionamento, mas se desenvolve na medida que se conhece melhor a Jesus. João 20, 31, muitos sinais foram feitos por Jesus, mas os que estão registrados aqui, no Evangelho, apenas 7, foram registrados para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Agora, presta atenção, o vocês creiam era a igreja, os salvos, não eram os incrédulos. Por alguma razão, a fé que depositaram em Jesus, no ato da sua salvação, já não estava sendo suficiente para andarem com ele. Por isso que fé não é uma antítese da razão. Ela só vai andar junto com as próprias evidências do Senhor para nós, da sua própria revelação. Carson disse o seguinte: a pesquisa honesta é uma cura maravilhosa para o preconceito. Natanael diz: de Nazaré, eu não vou seguir alguém que veio de Nazaré. Esquece. Não vale a pena. Vou perder tempo. Depois vão me zoar. Filipe diz: vem e vê. E o que ele faz? Vai. Se encontra com Jesus. Conversa com Jesus. Questiona. Certa vez perguntaram a um conhecido filósofo ateu, Bertrand Rousseau. Perguntaram a ele: se você encontrar com Deus depois da morte, o que lhe dirá para justificar sua incredulidade? E esse filósofo ateu disse: eu lhe direi que não me deu evidências suficientes. Será? A hostilidade dele é muito grande. Se você ler a biografia dele, você vai descobrir isso. Ele tinha uma hostilidade a crenças religiosas, ao cristianismo em particular. Mas tem uma coisa nele que me chama a atenção. A vida toda ele investigou. Ele desprezava o que ele descobria. Não pode ser possível. Pessoalmente, compactuo com aqueles que se preocupam mais com os que não buscam suporte para aquilo que creem do que aqueles que buscam. Tem muita gente depositando uma fé cega em Jesus. E não é isso que ele quer de nós. Talvez tenha servido algumas gerações anteriores. E por isso hoje nós somos ridicularizados, como se você tem fé, você não tem cérebro. Investigar faz parte do que Deus quer de nossas vidas para conhecê-lo. Por isso ele se revelou a nós de maneira escrita. As dúvidas sobre Jesus precisam ser tiradas. Se o seu filho vem com dúvidas sobre Jesus, glorifique a Deus que ele está perguntando. Oh, meu professor disse lá que Jesus é isso ou aquilo. Que beleza você ter uma oportunidade de ajudá-lo a pensar em Jesus de maneira racional. Como alguém que nasceu em Nazaré pode dizer que é Deus? É irracional um negócio desse. Josh McDowell diz, se alguém afirma ser Deus, ou é lunático ou é Deus. Não tem outra alternativa. Mas vocês já viram que nós vivemos no mundo da pesquisa, Google. Você vai na padaria comprar pão, antes entra no Google para saber o tipo de pão que você quer. Tudo. A gente usa o Google. Tudo. E gasta um tempão com isso. E quanto tempo a gente gasta investigando acerca de Jesus, da nossa fé e das Escrituras? Não no Google, gente, não no Wikipedia. Na Bíblia. Quanto tempo a gente gasta? A gente vive na geração da pesquisa e o crente não pesquisa acerca da sua fé. Aí ele se encontra com um islâmico e ele treme de medo, pede licença e vai embora. Para a vergonha do evangelho. Mas a hora que chega na igreja, ele fala de Jesus, que é uma maravilha. Uma outra reflexão aqui sobre a nossa fé é que a incredulidade é prevista para muitos. Versículos 10 e 11 do capítulo 1. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. É verdade que a incredulidade é prevista para muitos. Mas também é verdade que ela precisa ser combatida por todos os salvos. Antes de eu ler alguns versículos e terminar a mensagem, eu quero ilustrar isso com duas literaturas que no Brasil não faz tanto barulho, porque o brasileiro não lê mais do que a notinha do Facebook e do WhatsApp. Por que o WhatsApp é um fenômeno? Porque você não precisa ler. E a gente vai perdendo essa capacidade. Bart Ehrman escreveu um livro com o título O que Jesus Disse e o que Jesus Não Disse. Esse livro, ele foi o livro mais vendido nos Estados Unidos por mais de ano. Embaixo do nome dele, na publicação em português, é dito assim: a maior autoridade em Bíblia do mundo. Toda vez que a CNN e outros dos principais canais de TV americana precisa de alguém para dar uma palavra sobre a Bíblia, chamam esse cara. Nesse livro, ele quer provar que nós não podemos confiar no Novo Testamento e nos Evangelhos, porque eles são uma farsa. Nós não temos os originais e as cópias são uma mentira. Ele tem razão em dizer que nós não temos os autógrafos originais. E o que temos são cópias. Ele vai dizer que por conta disso, o primeiro Evangelho foi escrito na década de 50 por Marcos. E lá eles começaram a escrever um evangelho para construir um cristianismo. E aí ele diz que aquilo que está escrito nos evangelhos acerca de Jesus não são palavras de Jesus. Mas foram Marcos, Mateus, Lucas e João que escreveram aquilo para poder criar a religião do cristianismo. E ele usa um monte de argumentos. Exegéticos não. Mas sobre crítica textual. sobre o estudo das cópias do Novo Testamento, citações de pais da igreja e de outros historiadores. Eu tive acesso a esse livro porque uma vez uma pessoa, acho que ela foi aluna do CTVAP, me disse assim: pastor, eu estava evangelizando meu pai, que sempre foi fechado para o evangelho. E nós estávamos conseguindo toda semana ter uma hora de conversa acerca da fé e de Jesus. Alguém pegou e deu esse livro para ele. Ele leu. E disse que não olharia mais na minha cara se eu falasse de Jesus com ele. Eu, qual livro? Ela me contou e eu fui atrás. Foi publicado recentemente em português esse outro livro dele. Estou terminando de ler, falta só um pouquinho. Como Jesus se tornou Deus. Ele vai gastar 550 páginas para dizer que Jesus nunca afirmou ser Deus ou que ser Deus. Mas como os cristãos estavam sendo muito perseguidos, eles começam a escrever textos colocando palavras na boca de Jesus para torná-lo Deus. Porque era comum um imperador ser tratado como Deus. Então, no contexto daqueles dias, transformar um homem em Deus era comum. Ele vai dizer, por exemplo, que Jesus nunca foi sepultado por José de Arimateia. E ele gasta quase 200 páginas para dizer que Jesus não ressuscitou. Todos os argumentos. Se você pegar o meu livro, você vai ver que ele está todo riscado. Eu vou, quando eu terminar de ler, eu vou escrever uma resenha sobre ele. Eu fiz uma resenha sobre aquele outro ali. Todos os argumentos que ele usa são falácias. Mas ele vai fazendo isso numa argumentação técnica. Está publicado em português. Como Jesus se tornou Deus. Eu terminei de ler um capítulo que ele pega o evangelho de João e vai dizer: isso é tudo uma farsa. Agora ele não está jogando conversa. Esse cara, ele aceita participar de qualquer debate em qualquer faculdade. Ele é tratado como a sumidade de Bíblia. Ele é agnóstico hoje. Mas deixa eu dar uma breve descrição de quem é esse cidadão. Bart Ehrman, não Bart Simpson. Podia ser. É da mesma categoria, mas é Bart Ehrman. Ele é um estudioso americano sobre o Novo Testamento da Bíblia. É professor e chefe do departamento religioso da Universidade da Califórnia do Norte. Ele, é assim que ele se descreve. Ele era evangélico, mas posteriormente tornou-se agnóstico. Ele fez o seu programa de graduação numa escola de teologia conservadora. Fez uma primeira pós-graduação e mestrado em línguas originais numa escola conservadora. Não sei se a Maria está aí, ele estudou no Moody também, onde a Maria estudou, a Maria do Sérgio. E aí, quando ele foi fazer seus doutorados, ele foi para uma escola liberal. Tudo aquilo que o pastor Paulo e eu já estudamos até hoje, sobre línguas originais, crítica textual, teologia, ele estudou como nós estudamos, com a mesma teologia. E depois ele começou a se aplicar a dizer que Jesus não é Deus. E a única maneira que ele tinha de fazer isso é dizer que a Bíblia é uma farsa. E como ele tem muito conhecimento técnico, ele fala e a maior parte das pessoas vão acreditar. Eles se encaixam que o apóstolo João diz em 1 João 2. Saiu do nosso meio, mas não era dos nossos. Como que você lida com isso? Como que você lida com essa informação? Esse tipo de literatura, eu estou dando apenas um exemplo, em duas literaturas. Isso daqui está correndo o mundo. E ele não é o único que está fazendo isso. E a igreja está preocupada com o quê? E a igreja está concentrada no quê? Na nossa geração, Pessoas estão dedicando a vida para dizer que Jesus não é o Filho de Deus. E a igreja está concentrada no quê? É nosso papel sermos crentes de verdade. O apóstolo João diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus, os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus não nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Os primeiros discípulos tiveram a oportunidade, no encontro com Cristo, de ter uma fé avaliada, confirmada, para então ser desenvolvida. Nós precisamos disso. 1 João 5, 1 a 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus. Como? Amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus: obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que nos identifica com Cristo é crermos em quem Ele é. E essa fé mudar o nosso ser e nos tirar da superficialidade. Lembra que eu comecei a mensagem mencionando a música do Ademar de Campos? Ninguém é igual a Jesus. Tem muita gente dando sua vida para provar o contrário. E o que temos feito? E o que faremos? Nessas últimas semanas, nós nos dedicamos a mostrar os testemunhos que autenticam a superioridade de Cristo. O primeiro deles, que nenhuma credencial ministerial supera a identidade de Jesus Cristo. Ele é maior que João Batista e cada um dos profetas. O segundo testemunho, que Jesus é a grande promessa cumprida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é tudo o que esperávamos e é tudo o que devemos esperar. O terceiro testemunho mostra que Jesus é a grande promessa cumprida, o Filho de Deus. É o que desejávamos ver e continua sendo tudo o que precisamos ver. Semana passada, como ungido de Deus, Ele é tudo em que se deve esperançar, por isso seguimos. E esse quinto e último testemunho, ele é maior do que poderíamos imaginar, mais sublime do que nossa mente consegue captar. Por isso, continuamos a investigar. Eu quero deixar um desafio final. Não pare de buscar o conhecimento de Cristo. Acredite, aquilo que você conhece dele hoje é bom. Mas há mais para conhecer. E não é para se tornar catedrático no sentido de intelectualmente saber responder tudo, mas é para se tornar íntimo, andar com Ele de perto, saber quem Ele é, até quando Ele te pede um Isaac. Não pare de buscar o conhecimento de Cristo. Não pensa, eu já tenho tanto tempo de vida cristã, eu já frequentei tanto culto, que eu não preciso mais disso. Não é verdade. Você precisa. Mas há um segundo desafio. Nós precisamos contar a mensagem do Evangelho para os incrédulos. Eles estão ouvindo esse tipo de coisa. O primeiro incrédulo que você precisa contar a mensagem do evangelho é o seu filho dentro de casa. Não terceirize a evangelização do seu filho. O Ministério Infantil da Igreja te apoia e dá suporte. Ele não faz o seu papel. Pelo menos não deveria. Jovens passam a infância e a adolescência na igreja, 6 meses de faculdade, e acham que o filósofo tal é mais legal do que Jesus. Significa que a igreja falhou. Que os pais falharam. Que o evangelho para eles não teve o impacto que deveria ter. Seminário que eu estudei tem um programa de 1 ano para o jovem ficar lá para não se desviar na faculdade. Está dizendo a igreja não está fazendo o papel dela. Por isso que a gente tem muita resistência em mandar adolescente para lá. Porque é papel da igreja. Se uma igreja não for capaz de apresentar a Cristo e ajudar um adolescente a conhecer o Jesus, para que o dia que ele chegue na faculdade, a sua fé não seja abalada, a igreja não está fazendo o papel dela. Mas em que a igreja se concentra? Em festa. O que os crentes querem? Churrasco, dancinha no louvor. E as igrejas estão dando. E 6 meses um professor maluco prova que qualquer um pode ser melhor que Jesus, e aquele adolescente que cresceu dentro da igreja acredita. Não é uma vergonha? E a gente fica calado. O camarada escreve um negócio desse aqui, e como que eu defendo o evangelho? Você tem 20 anos dentro da igreja, não sabe dizer quem Jesus é. Tem alguma coisa errada. Foi necessário um quarto evangelho para chamar a atenção da igreja. Abram os olhos. Parem de querer algo ou alguém além de Cristo. E comecem a defendê-lo, porque é por isso que estamos aqui. Conte a mensagem do evangelho para alguém. É necessário a gente ficar discutindo as teologias, as interpretações. É necessário. Tem muita coisa ensinada da Bíblia que é errada. Mas nós precisamos pelo menos equilibrar isso. Se eu passar uma semana inteira só discutindo interpretação com crente, talvez eu vou terminar com a minha posição e ele vai terminar com a dele. Agora, se eu tivesse passado uma semana discutindo a interpretação com um incrédulo, poderia mudar a eternidade dele. A gente está gastando muita munição com quem já foi atingido. E pouca munição com quem precisa ser alcançado. E como a gente gosta muito de teologia, de discutir isso aqui na igreja, a gente gosta. Vocês têm 2 pastores que são vidrados nisso. A gente tem que equilibrar. O meu desafio para você, como você responde à mensagem hoje? Nós nem vamos cantar depois, ok? Hoje nós não vamos terminar o culto cantando, porque o desafio aqui, a sua resposta ao Senhor, é um compromisso de ter uma fé que saiba ser explicada e anunciada. Você precisa ser capaz de explicar a sua fé. E parar de dizer assim, o meu pastor pensa isso ou aquilo. E o único jeito é conhecendo Jesus de perto. Você precisa ser capaz de anunciar o evangelho de maneira natural. Vocês que estudam. Aquela moça, aquele rapaz que senta do seu lado, está no inferno, condenado por toda a eternidade. Sabe por que você está naquela sala? Não é para ser o aluno número 1, mas é para ser uma testemunha de Cristo. Se você pensar como o mundo, você vai dedicar toda a sua adolescência para passar para ser o primeiro na lista do ITA. Mas se isso não for para a glória do Senhor, você pode ser o primeiro na lista do ITA. Eu creio que Deus precisa de crentes genuínos lá dentro do ITA. De jovens no meio daqueles ateus. Que tem um único ídolo. A riqueza e a posição de ser aluno do ITA. Não tem nada errado. Você almejar entrar no ITA. Pelo contrário, você tem que ter planos. Mas se isso não for para a glória do Senhor, a faculdade te aprova, mas Deus te reprova. Agora, se isso for para a glória do Senhor, você imagina, você está lá dentro, sal da terra e luz do mundo. Eles vão dizer, Jesus é uma farsa. E você está pronto para perder o seu diploma e dizer, uma farsa é o que você crê. Eu ainda sonho de ver crente fazendo isso, não só em filme. Você assiste o filme, Deus não está morto. Yes! Você tem coragem de fazer o que aquele rapaz fez? Isso não ser um filme? Não adianta vibrar com um filme. Tem que ser uma realidade na sua vida. Lá no seu lar, na sua vizinhança. As pessoas estão morrendo indo para o inferno. Já estão lá, na verdade. Já nascem condenadas. Jesus é maior, a gente não pode se calar. Não pode se calar. Curva a sua cabeça. Pai, obrigado por revelar-se a nós. Numa grandeza que não poderíamos imaginar. Obrigado pelo privilégio de já termos o conhecimento que temos acerca do Senhor e cremos em Ti. Mas precisamos continuar conhecendo a Ti. A grandeza de quem o Senhor é. Para que a nossa vida cada dia seja transformada. E essa transformação nos leve a sermos sal da terra e luz do mundo. A fazermos diferença nessa geração de incrédulos. Não numa fé irracional, mas numa fé que tem respostas. Respostas que vêm do Senhor. Que como igreja, nós não nos curvemos diante das mentiras acerca de Jesus. Mas que não apenas saibamos responder cognitivamente, mas que seja coerente a nossa vida às crenças que temos acerca de Jesus. Dá-nos nessa semana, oportunidades para que o nosso testemunhar contribua no entendimento que as pessoas precisam acerca de Jesus. Salva aqueles a quem o Senhor quer salvar. E que o testemunho da tua igreja seja uma obediência nossa a ti. Obrigado pela tua palavra. Renova sobre nós essa fé e nos ajuda, Senhor. A não desanimarmos, mas mantemos firmes em Ti os nossos corações. Em Cristo Jesus, o nosso Deus Salvador, que oramos. Amém.